Ao final do parágrafo 534, Hegel, então, vai mostrar a passagem do segundo momento desse movimento da fé para o terceiro momento. Todos esses momentos foram explicados lá no parágrafo 530, né? O terceiro momento é aquele em que cada consciência dentro da consciência pura se relaciona com ou uma outra consciência ou o outro. Isso é um tema a ser explorado posteriormente. Mas a questão que se coloca aqui ao final do 534 é a seguinte: como então ocorre essa passagem do segundo momento, em que a fé está numa oposição ao mundo efetivo, ao mundo da cultura, para o terceiro momento? Ora, é isso precisamente o que Hegel descreve nas últimas linhas do parágrafo 534. Ele comenta, então, que esse movimento do espírito, para a fé tem a seguinte característica: a realidade, na qual ela vive é desprovida do espírito. A realidade espiritual está no além. A encarnação ocorreu num longínquo passado e num remoto local. Então, diz Hegel, o único local em que o espírito pode, por assim dizer, se alojar é o mundo da sua interioridade. Quer dizer, a fé, ela reflui para o interior, ou melhor, não propriamente a fé, mas o objeto da fé reflui para a interioridade, a subjetividade da fé, da consciência crente, como, por assim dizer, o local onde habitaria a verdadeira vida espiritual, seria, vamos dizer, o único local que a fé admite como capaz de abrigar uma vida espiritual. Mas com isso ocorre uma oposição, entre o interior e o exterior. Quer dizer, o absoluto, a essência absoluta, fica restrita a uma dimensão interior, a subjetividade, o coração do indivíduo. Mas o que resta depois dessa concepção é a situação estranha, que é a seguinte: a essência absoluta, não pode fazer parte da realidade exterior, porque nessa realidade exterior a essência absoluta, por assim dizer, encontra um limite intransponível, uma barreira, insuperável. Mas como que o absoluto, sendo o que ele é, pode admitir uma barreira, pode admitir um limite que ele não consegue transpor? Pois, se este é o caso, nós não temos mais uma essência absoluta. Nós temos algo fora da essência absoluta que ela não pode abraçar, que ela não pode incluir no seu movimento de negação, ou de sacrifício de si mesma. Portanto, essa última cartada da consciência crente gera essa situação paradoxal em que ela estabelece um abismo entre o interior e o exterior, E esse abismo é semelhante àquele estabelecido anteriormente entre o além e o aquém. Ou seja, anteriormente o aquém era desprovido de espírito, era carente de espírito. Agora, o que é carente de espírito é o mundo exterior. Mas com isso, o problema de uma compreensão adequada do absoluto permanece. A consciência crente, a fé, ainda permanece vítima de sua alienação, pois um dualismo continua a dominar sua forma de pensar.